A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Bom dia!
Bom dia,
meus amigos fãs de futebol! Futebol S.A. tá chegando para mais um sábado. Para você que tá ligado no YouTube,
esse é o Futebol S.A. e eu estou nas companhias fantásticas de Renatinho Guedeville, Tom Asma e Marcelo Azevedo. Bom dia, meus amores!
Bom dia, amigos! Yeah. Bom dia, Cello! Hoje com a gloriosa camisa do Botafogo, claro, né?
Finalmente, a camisa
Finalmente.
Do Botafogo aqui no programa.
Fala, Cellão! Bom Fala, dia, meus irmãos. Bom dia para todos. Bom dia para nossa galera aí que está nos ouvindo também. Vamos para mais um Futebol S.A. Vamos nessa. Claro, camisa do Botafogo sempre. Essa aqui, só para quem não conhece, é a camisa do título da Série B de 2022, né? Quando a gente volta. 21, né? Quando a gente volta para a Série A. Essa foi a camisa do último jogo.
Que beleza. Foi lá em Pelotas, não foi? No Rio Grande do Sul contra o Brasil
Pelotas? Isso. Foi lá em Pelotas. E essa camisa tem uma coisa interessante, porque ela, em cada faixa preta, ela, a faixa é incompleta, que representa os números envolvendo racismo, né? Então é uma camisa bem emblemática, assim. Foi usada pelo Botafogo na última partida contra o Brasil lá em Pelotas.
Lembro
Vitória
disso.
Vitória de 1-0, Botafogo.
Já faço minha referência e reverência também a Lênin Franco, né? Que é à frente da área de negócios do Botafogo na ocasião. E de marketing
Exatamente.
Também.
Era ele mesmo, era ele
já mesmo. Já esteve aqui. E hoje faz parte do marketing da CBF.
Isso aí.
Vamos nessa, galera. Mandar um abraço para todo mundo que tá ligado na 101.3 FM. E claro, também no nosso canal do YouTube, no portal Metro 1. Deixe o seu like, mande o link para todo mundo.
Boa.
Compartilhe com quem você gosta, com quem você não gosta. Espalhe a palavra do Futebol S.A. Abraço para Gabriel Evangelista. Eu vou fazer sua pergunta, Gabriel Evangelista. O Gabinho aqui. Na bancada, pro Aníbal Sampaio Neto. Aníbal, um abraço pra você, viu? Obrigado,
valeu,
sempre colado com a gente, sempre contribuindo
parceirão.
Erivaldo Gomes, um abraço pra você. Professor Antônio Ribas, que prazer tê-lo aqui. André Lima, um abraço.
Ribas.
Alô, Mapu! Um abraço pra você, viu?
Rapaz, fez uma declaração de amor, mas acho que mandei no grupo, não.
Ele fez uma declaração de amor?
Mandou.
Mapu?
Pra gente.
Amor, Mapu, assim, sentimento?
Sentimento puro, ali é um coração bom. É um coração tão grande que cabe o Vasco, cabe o Vitória, cabe o Sampaio Corrêa, cabe todo mundo.
Cabe todo mundo, cabe a gente?
Naquele caso. E cabe o Futebol S.A.
Ah, beijo, Mapu. Um abraço pra você. Muito obrigado. E antes da gente fazer as transições, né? Para o número do dia e para a enquete, e aí sim passar para a transição ou de gás, para o tema principal.
Rapidíssimo.
Eu quero deixar um registro aqui para o querido Leonardo Santiago.
Sim. Grande registro.
Que esteve aqui, é o dono do canal Canto Rubro Negro, pela forma como ele se comportou no Barradão após o terceiro gol do Vitória na primeira partida da final do Campeonato Baiano, quando ele interviu para evitar uma tragédia. Né? Que poderia acontecer com uma reação absolutamente
descabida
de alguns, muito poucos torcedores que estavam ali próximos nas cadeiras do Bardão, próximos a quem estava transmitindo o jogo, na parte de baixo da cabine de rádio, que tem o pessoal do streaming e outras equipes que vêm de fora, e que tinha o influencer do Bahia com o canal do Bahia,
Neto,
Lucas Neto,
Antônio
e tinha
Neto.
A Samara também Figueiredo, que estava lá representando a TV Bahia, que foram vítimas de agressões, que só não foram agressões físicas, propriamente ditas, que o Leonardo Santiago, enquanto torcedor do Vitória, que tem ali uma ascendência em relação aos próprios torcedores, acabou abrindo mão de comemorar aquele momento apoteótico, que foi aquele gol da virada do Vitória contra o Bahia, que para ele deve ter sido uma emoção indescritível, para ter que lidar com essas pessoas primitivas que demonstraram que não tem condição de
conviver. Ele matou a pau, ele, acho que Paulo também, analista.
Paulo analista também,
tava
toda
lá
a equipe
junto,
do Canto Rubro-Negro.
Os dois entraram rapidamente para atuar, de uma minoria raivosa, felizmente, que existe, felizmente minoria, mas infelizmente existe em todas as torcidas, tá? Para não ficar achando que isso é um privilégio.
Não.
Isso aqui é um defeito que existe da torcida, nada disso. Toda torcida tem essa minoria raivosa.
Tem.
E aí quase dá um problema grande se não fosse a intervenção
E que está ficando cada vez mais raivosa porque a gente está deixando que essa aberração chamada torcida única vire uma cultura.
Concordo, 100%.
Estamos chegando a 6 anos de torcida única. Ou seja, uma pessoa adulta de 19 anos, ela tem como algo estrutural que um clássico Bavi precisa ser assistido no estádio apenas pela torcida do time mandante. Essa é a lógica da pessoa que tem 19 anos e que gosta de futebol. Porque nós, enquanto sociedade, não conseguimos superar a violência que se associa ao futebol. Porque se você for pegar para olhar, não é na praça esportiva necessariamente. Não é com a maioria dos torcedores necessariamente. Não é com os clubes necessariamente. Mas nós estamos sendo incompetentes a ponto de transformar a torcida única em uma tradição. Olha a aberração que isso é e olha o preço que isso pode cobrar lá na frente.
E Cacito, dentro desse aspecto que você acabou de trazer, dentro do estádio, eu diria que é o local mais adequado para o controle, né? Uma vez que identificar cada um que entra, muitos estádios do Brasil esse ano já tem a questão da identificação facial, né? O Botafogo inaugurou na semana passada, inclusive, que onde cada torcedor vai ser identificado na entrada. Então, é muito mais fácil ainda de punir, eventualmente, os que passarem do ponto. Então, assim, a torcida única cada vez mais perde justificativa de existir, né?
E nessa esteira, essa semana, né, acaba sendo um destaque negativo, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco recomendou que o jogo entre Sport e Ceará acontecesse de portões fechados. Porque tem ali um risco de episódios de violência, como, por exemplo, que acabaram culminando com aquela barbaridade com o ônibus do Fortaleza a uns 8 quilômetros da Arena Pernambuco.
E com a prisão de torcedor do Sport.
Dois ontem foram detidos,
Foram detidos, né?
Você vai puxar o número do dia já com o toque, eu já sei. Deixa eu fazer uns carnezinhos social aqui, pode ser?
Antes, só quero dizer o seguinte, uma nota do Vitória que a gente precisa comentar também sobre esse assunto, só pra gente não deixar passar.
Ah, péssima.
A nota do Vitória.
Surreal.
Lamentável. Surreal. É isso, acho que a gente precisa, assim, primeiro mandar um abraço, né, enaltecer de fato a postura de Léo, né, nesse momento, porque ele teve a postura de respeito institucional ao seu clube e a um clube adversário. É isso que você espera. É uma postura de isenção e de respeito ao seu adversário, como o Léo teve, que o Vitória, infelizmente, não teve ao emitir uma nota absolutamente descabida, colocando no colo dos agredidos uma suposta
responsabilidade.
E a pena disso tudo que você está colocando, Cassinho, é que você está alimentando uma geração que, com a torcida única, se distancia de um estádio, de um confronto esportivo, e que começa aos poucos a tratar o seu adversário como inimigo. Perfeito. Eu vejo hoje, por exemplo, nos meus grupos de zap, Tchelo, cada vez mais comum colegas meus se referirem ao torcedor do outro time como inimigo.
Que absurdo.
Não vou dar esse tipo de coisa para o meu inimigo. Porra, cara, inimigo? É sério? É sério que a gente está tratando quem torce para um outro time de futebol de inimigo?
Não, e outra coisa, Tom, mas é modo de falar. Não é não.
Não é modo de falar.
Porque esse tipo de coisa, ela vai
condicionando.
Começando a condicionar.
Ela está condicionando um pensamento.
E aí você parte para outras coisas muito piores. Entendeu?
O que você fala e o que você age é reflexo do que você pensa. Se você pensa nele como inimigo, você vai tratá-lo e você vai agir como se ele fosse inimigo.
E eu tenho uma dúvida que se o cidadão chegar do estádio, né, ele torce para um time, chega em casa, a mãe torce para o outro e a mãe der boa noite, se ele vai tratar a mãe como inimiga, né? Porque isso é muito comum. Mas, infelizmente, é isso que a gente está construindo.
Não há de se esperar.
Mas vamos lá.
Vamos em frente.
Vamos seguir, mudar a vibe, porque agora é hora do carnê social de Renato Gadevilles.
É um carnê social 2, assim. Eu conheci um Norma ontem do Café Garbo. Ele, ouvinte nosso, chegou agora há pouco tempo e disse, pô, adorou o programa. Então, abraço para a Norma. E um abraço, cara. Encontrei aqui agora, na chegada, com Silva Rocha.
Opa!
Um dos maiores jornalistas da nossa imprensa, né? Eu cresci ouvindo isso, acho que muitos de nós.
Você,
né,
que encontrou com o Paulo Cerqueira semana passada. Hoje você Bolsonaro, encontrou com o Silva.
São dois, né? Dois ícones, assim. É isso aí. E Rocha disse, pô, cara, o programa de vocês é fenomenal, assisto todo sábado. Então, abraço pra Rocha.
Obrigado.
Pra mim, um dos maiores setoristas. Eu cresço como ouvinte de rádio com Silva Rocha. Na referência como setorista, o melhor setorista que tinha.
Bola passou pra mim, fundo, Rocha!
Pra mim,
Silva Rocha vai lá.
E a sociedade, né? Aquele link da sociedade lá. Pra mim, assim, eu tenho como duas referências de grandes setoristas no futebol baiano, Silva Rocha e Márcio Martins. Aí.
Que
pra mim,
qualidade. Batido. E um abraço também pra Dito Lopes, passou por mim em um shopping de construção e também fez ali um carinho à distância, um abraço pra você, obrigado.
Você foi passear num shopping de construção, é, velho?
Rapaz, eu fui carregado pro shopping de construção, você não sabe como eu amo esse
isso programa. Isso é um pesadelo na minha vida,
sabia?
Nossa
senhora.
Largou a vida. Largou a vida.
Sou conduzido, né?
Larga a vida no cartão de crédito.
Condução coercitiva. Precisamos resolver umas coisas aí, pronto. Tá bem, ó, mas vamos lá, agora sim, é hora do
número do dia! O número do dia, maravilhoso, facílimo. Hoje, programa ao vivo, não tenho nenhuma dúvida que teremos uma enxurrada de respostas certas. Ai, ai. Não é verdade, Cacito?
É o cinismo, é absurdo. Tem a ver com o tema, Tom?
Cínico.
Quem vai responder se tem a ver com o tema é Tchelo Azevedo, que eu não aguento mais responder isso.
Tem. Tem a ver com...
Curto e grosso.
Curto e grosso.
46.
Segundo, festa depois de sair do Botafogo pro Bahia.
Eu quero saber o que aconteceu quarta-feira, Tchelo. Que desastre foi aquele?
O quê?
Aquele 3-1.
Vamos falar.
45.512.
45.512?
Suave. Pô, na nave, generoso. Direto, tranquilo, ai, ai. Sem vírgula, então, sem...
O generoso. Isso eu acho que eu sei, viu? Acho que eu sei.
Aí, tá vendo, Tchelão?
Eu não vou dizer se tá certo, não, mas você quer responder, responda.
Eu acho, se eu não estiver enganado, a maior média de público dos estaduais no Brasil, que é a de São Paulo.
Não responderei.
Tão simples como isso. É. Vamos para a enquete do dia?
Vamos para a enquete do dia, Renato Godeville.
O que vale mais no título estadual? Está lá no nosso Twitter, no X, na verdade, né? O que vale mais no título estadual? Ganhar do rival? Hegemonia do estado? Formação de torcida ou sequência do trabalho? Pau a pau, hegemonia do estádio e ganhar do rival, com 40% cada um. Pau a pau, velho.
Eu votei em formação de torcida.
Garoto. Boa.
Porque aí também traz essa...
Que são os títulos, né? São. Time,
velho. Onde é que tá a formação da torcida, velho? É uma rivalidade local, rapaz. Né? A gente cresceu com a rivalidade local. É ali que começa.
@ canal futebol _ SA no Twitter, ou o novo XX. Vá lá, siga e participe da enquete com a gente para saber qual é a boa. Agora vamos lá,
porque temos um breaking news.
Breaking news, senhoras
e senhores. Futebol SA tem um breaking news.
Breaking news. Breaking news. Atenção, Tchelo Azevedo. Atenção.
Manda, não tem nem sabendo qual é. Manda aí.
Os estaduais vão acabar.
Simples assim.
Sim.
Oito.
Depois
amanhã.
De tanta discussão.
Amanhã, a maioria dos campeonatos estaduais de 2024... serão seus campeões definidos. É por isso que eu estou dizendo que vão acabar.
Você sabe que eu botei no story, chamando lá, fazendo a nossa chamada, o nosso card. Aí a minha digníssima, né? Aí a Erika veio para mim. Sério?
Vai acabar?
Falei, vai.
Mas é só esse ano.
Só esse ano. É tipo
aquela... Mas ano que vem tem mais.
Ano que vem tem mais. E a gente até vai debater isso, né? Por que que a gente acha importante que ano que vem tenha mais? Por que que a gente acha importante que precisa ser olhado com carinho? E o que é que, de repente, pode ser mudado? Mas, principalmente, o que é que está acontecendo esse ano? Que está fazendo que a gente olhe para essas datas especiais, assim, né? De sábado e domingo, hoje e amanhã, em que alguns campeões serão conhecidos. E, claro, as curiosidades que a gente vai abordar. Pontapé inicial está dado, meus amigos.
É isso aí.
Campeonatos estaduais vão acabar? Sim. Com um raio-x das edições de 2024 e as decisões que estão acontecendo.
Mas eu fico feliz da gente estar fazendo sempre... Mapu ontem falou sobre isso, né? No grupo lá, dizendo... Cara, vocês já abordaram isso algumas vezes, em alguns episódios sobre campeonatos estaduais das nossas 5 temporadas. E eu acho que é aquilo que a gente está falando. O campeonato estadual, ele tem não só a grande missão de fortalecer as rivalidades regionais, principalmente ali da cidade, porque dali começa tudo, né? Lembro o Tchelo sempre abordando isso num outro programa, a história, a importância que os estaduais já tiveram ao longo dessa jornada, principalmente no início da jornada do futebol brasileiro. A grande competição que existia eram os estaduais, até ali a década de 80, início da década de 70, com o finalzinho 70, 80, né? Você tinha grandes campeonatos e que foram perdendo ao longo do tempo seu tamanho, seu porte, sua relevância, por uma série de fatores, né? O próprio crescimento do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, quando ela inicia como a gente chamava de caça-níqueis da CBF, quando a Copa do Brasil começou. E hoje é essa competição encorpadíssima. A própria Libertadores não tinha essa importância na largada para os brasileiros, né? Tinha muito para uruguaios e argentinos, mas brasileiro não. Ela começa a ganhar atração muito em cima do título do Flamengo, do Grêmio. Então, os estaduais são um link, acima de tudo, com o nosso passado, né? Com a formação nossa enquanto torcedor. Quantos momentos bons a gente tem lembrando de estaduais, de clássicos que a gente viveu dentro dos estaduais. Assim, todo mundo tem um grande momento desse, né? Tchelo com o Maurício, em 87, com o Raldinei, em 94, muitos de nós. Certamente o Vitória também, alguns outros. Então,
maior público, né, da Fonte Nova. Tirando o Campeonato Nacional,
a
maior vida da Fonte Nova foi esse. Acho que foi 94 mil pessoas.
94 mil pagantes, assim, que entrou um lote de gente sem pagar.
Sem pagar, exatamente. Então, 7 assim,
de agosto.
Para mim, os estaduais são ainda o link nosso com o nosso passado. Agora, eu entendo que eles precisam ser repensados em termos de quantidade de datas. Precisamos repensá-los também para os menores. E a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer do programa.
Tom Asmar, venha pro jogo.
É isso, assim, se a gente até falou sobre isso no último programa, se você somar os últimos 5 anos, os 5 campeonatos brasileiros da Série A e os 5 campeonatos da Copa do Brasil, estamos falando de 10 títulos, né? Desses 10 títulos, 8 foram vencidos por apenas 3 clubes.
Como é que você vai gritar campeão se não tiver um estadual?
A gente não pode perder isso de vista. Nos últimos 5 anos, dos 10 títulos mais importantes na escala de hierarquia, né, do futebol brasileiro, apenas 3 clubes venceram 8. Estamos falando de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, como é que você quer formar uma geração de torcedores, uma nova, como está na nossa enquete? Como é que você quer trabalhar a hegemonia, o conceito de hegemonia, a paixão pelo seu clube, sem que este clube tenha a chance de participar de maneira competitiva, né, da busca e da aquisição, da conquista de títulos? Então, o estadual, cara, ele tem uma função importantíssima. Uma pena os campeonatos estaduais hoje. Veja a diferença daqueles campeonatos que tem na final grandes clássicos para aqueles que não têm. Há quantos anos nós não temos um Davi de final de campeonato?
6 anos. 6 anos. Acontecia desde 2018.
Quem mora em Salvador está percebendo no ar o impacto que esse Davi traz para o dia a dia da cidade.
Muito forte.
Muito forte se fala sobre isso. São 2 semanas que se fala sobre isso. Já teve o jogo de ida. Amanhã tem o jogo de volta. Tem todo um ecossistema de informação, de venda, de produto, de ingresso, de bilheteria, de camisa. Enfim, cara, tudo. De evento, de show. Tudo gira em torno. Você sai de casa hoje, as pessoas no prédio falam com você. E amanhã? É. E aí? Vai vencer? Vai perder? Não sei o quê. Seus amigos que torcem para um, quem torce para o outro. Há uma energia na cidade diferente. E esse Bavi, ainda mais num Bavi de 2 clubes que estão na Série A, que estão no momento esportivamente mais competitivo do que estavam no passado. Então tudo isso faz uma maré cheia.
É.
Tudo isso eleva a maré, enche a maré. E a maré cheia, velho, faz bem para todo mundo. Né? Bahia, tem, o estado da Bahia tem um clássico na final. Pernambuco tem um clássico na final. São Paulo tem um clássico na final. Minas tem um clássico na final. É diferente.
É diferente.
É diferente.
E todos com casa cheia.
Mas não tem a menor dúvida.
Todos com casa
Todos cheia. Com rivalidade, Todos. Com casa cheia. Né, com média de... Vocês vão ver a média de público, os estádios entupidos.
Flamengo e Nova Iguaçu amanhã. Vamos ver quanto é que vai dar. Ah, Nova Iguaçu. Você vai ver quanto é que vai dar.
Ah, pois é.
Pois é.
Tchela Azevedo, meu irmão. Os estaduais 2024. E o que é que você pensa? Não só de 2024, mas dessa competição. Quando afunila, a gente olha e diz assim, precisa ter. Quando afunila, quando tem a decisão, quando tem os times mais competitivos de maior torcida se aproximando ali da possibilidade de uma conquista ou de superar um rival ou de estender uma hegemonia, olha aí, no Ceará o Fortaleza pode ser hexacampeão, amigo.
Exatamente.
E o Grêmio também pode ser campeão, é hepta, né?
É hepta, o Grêmio.
Então, olha aí o que pode estar acontecendo.
Eu esqueci do estado do Ceará, que também tem um clássico.
Isso, tem um clássico. E o próprio Grêmio Juventude já tem uma rivalidade ali.
É diferente.
É um Grenal. Mas pode ser um heptacampeonato do Grêmio. O Tchela Azevedo vinha pro jogo estadual, meu irmão. Faz o coração bater mais forte também, não faz não?
Bate, claro que sim. Claro que bate mais forte. Sobre o Ceará, cara, tem um detalhe a mais. Se eu não me engano, a vitória do Fortaleza, ele passa à frente do Ceará e se o Ceará ganhar, empata os dois em número de títulos.
46 para cada um, exatamente, Chelo.
Então, assim, você vê como uma sequência histórica e o respeito a essa sequência histórica faz parte dessa memória que nós temos, cara. Eu sou um crítico, realmente, do estadual, eu vou falar por quê aqui de algumas maneiras, mas sou um crítico ainda defendendo que ele deve existir. O que a gente precisa fazer, cara, é encontrar o tamanho que esse estadual tem que ter dentro de um calendário nacional que exige retorno financeiro, retorno de competição, retorno de atração para o público, né? Que tamanho vai ter esse estadual? Cada dia está mais claro que, da maneira que ele existe hoje, ele basicamente existe por uma questão política, né? A gente já falou diversas vezes aqui sobre isso, né? Existe uma estrutura piramidal, né? Cartorial, eu diria, do futebol mundial, não apenas brasileiro, onde lá de cima a FIFA se relaciona diretamente com as confederações continentais, que por sua vez se relacionam com as federações, ou no caso do Brasil, uma confederação de futebol, que é eleita a partir das suas federações estaduais, que basicamente funcionam e existem por conta dos estaduais. Né? É a partir dos estaduais.
Base da pirâmide.
Então, assim.
Esse é um ponto fundamental.
Que é o fundamental, ciclo de retroalimentação.
Fundamental.
Exatamente. E eu acho que é um ponto, Tom, quase que insolúvel Porque eu não consigo enxergar, cara, uma dança de peças nesse tabuleiro aí que desmonte isso de uma maneira muito clara. Então, o que precisa ser feito
concordo
é uma
negociação
muito, muito clara, cara, de qual tamanho que vai ter estadual. E aí existem diversas propostas. É, Irlan, que a gente já falou algumas vezes sobre ele no programa aqui, tem uma tese sobre o estadual, assim, muito legal, assim, que eu recomendo muito que as pessoas até leiam sobre isso.
Irlan Simões,
muito legal. Mas, basicamente, ele precisa ter um tamanho, cara, que permita o estadual ou uma nova série, que também a gente já falou aqui no programa, a série E, talvez, permita que os clubes pequenos, que jogam muito pouco no estadual, tenham um calendário um pouco mais extenso e os clubes grandes, cara, serem submetidos ao estadual apenas na parte que interessa a ele. Porque, vamos falar sério, cara, quando chega a hora do vamos ver, o torcedor se interessa. Então, isso. Aquele papo de estadual não vale nada é muito para quem perdeu o estadual.
É.
Quem vai jogar
vamos ver, e ganha. Vamos ver os públicos, Chelo?
Vamos lá.
Vamos ver os públicos? A gente tem aqui os números que mostram isso. É, Flamengo e Madureira. 3-0 no Maracanã. 60 mil pessoas.
Madureira?
Foi Madureira esse ano?
Não, tá falando de 9. Ah, do.
Ah, esse ano?
Na fase classificatória.
É, na fase classificatória. Não tô falando das finais, não.
E também foi 3-0.
Eu tô falando dos jogos que mais trouxeram público. 60.292 público pagante para assistir Flamengo e Madureira. Com 3-0 no Maracanã. Caramba. Vasco e Nova Iguaçu.
Semifinal.
57 mil pessoas no Maracanã. Então, esse papo, você tá certíssimo. Esse papo de que o torcedor não se interessa por estadual, isso é absolutamente... mentiroso, não é verdade.
O Barradão teve lotação máxima no Bavi da primeira fase e teve lotação máxima pelo Bavi da final.
É, alô, Betão, tá ouvindo aí no rádio, grande torcedor do Vitória, inclusive.
Agora, assim, Renatinho traz um ponto fundamental, que a palavra-chave, a palavra mágica, quando você discute estadual, chama-se calendário. Esse é o ponto fundamental dessa discussão. O Thiago falou do texto de Irlan. Irlan publicou um texto chamado Por um Novo Campeonato Estadual, Propostas Lógicas para o Futebol
Brasileiro.
Está no GE.
Artigo do Irlan Simões.
Publicado no dia 25 de janeiro. A gente recomenda a você que se interesse pelo assunto, que leia esse texto, um texto muito bacana, muito completo. Né? E a grande questão é que, por exemplo, no Campeonato Paulista, dos 16 clubes que fazem parte do Campeonato Paulista, 13 são seriados das séries A, B ou C. Do Campeonato Baiano...
60 principais do país.
Como é?
Estão, então, entre os 60 principais do país.
Entre os 60 principais do país. Ou seja, de 16 clubes que participam do Campeonato Estadual de São Paulo, 13 têm calendário ao longo do ano. No Campeonato Baiano, dos 10 clubes que participam da Série A do Campeonato Baiano, apenas 2.
Verdade.
Pertencem às séries A, B ou C. Então, como é que você tem, por um lado, um calendário nacional que entope os times da primeira prateleira de jogos, mas asfixia... É praticamente inexistente o calendário para quem está nas camadas.
Esse é o problema. Está ruim para todo mundo dessa forma. Né? Mas ainda assim a torcida vai lá e confere. Mas é o que você falou. Porque essa turma só tem calendário até abril. Depois acaba.
Exato.
Depois fica todo mundo ali desempregado, um bolo de gente.
Olha o exemplo do Bahia de Feira.
E acaba que o estadual... É, alguém falou sobre isso no chat no início... É, acaba sendo apenas o que a federação e a CBF usou como mecanismo de força... nessa luta de poder, foi atribuir ao estadual a vaga na Copa do Brasil, a vaga, no caso do Nordeste, a vaga para a Copa do Nordeste também é do estadual, e Série D, que é, Renatinho, exatamente o único mecanismo de sobrevivência desses clubes, que não tem calendário, é conseguir acessar a Série D, já que eles não estão na Série A, B e C, que já se dá para o outro mecanismo. Mas eles não estão, os que não estão na Série D se utilizam do estadual e quase que sobrevivem a partir... dos resultados que tem no estadual.
É, o Gabriel Valerista comentou aqui no nosso canal do YouTube o seguinte: depois de quase todo mundo poupar time em Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e até em Libertadores, isso aconteceu realmente. Não dá mais para dizer que estadual não presta, né? Só não presta para quem não presta. Porque Palmeiras poupou.
O Grêmio poupou contra o jogo de quarta-feira.
Isso, o Palmeiras também estreou na Libertadores contra o São Lourenço na Argentina, jogou com o time todo reserva. Ah, o Rony e o Gustavo Gomes foram titulares. O Gustavo Gomes voltando de lesão, o Rony não é mais titular absoluto. Então, assim, o Palmeiras foi todo reserva porque vai pegar o Santos. Aconteceu na Copa do Nordeste, meio de semana. Inclusive, com o Vitória precisando vencer para tentar uma vaga na próxima fase. Foi com o time misto, ganhou. Mas enfrentou um 13 que também estava com o time reserva por causa da final de estadual.
Para jogar a final.
Exatamente, e o Vitória para jogar a final do Campeonato Baiano. Isso aconteceu. O Bahia mandou um time todo reserva, jogou pro saco invencibilidade 10 jogos seguidos para ter um respiro na semana, pensando na final do estadual. Então a gente está vendo um movimento de valorização nessa reta final. E aí eu concordo com tudo que vocês falaram sobre a Copa do Brasil, né? A CBF, ela devolveu um poder aos estaduais que estava, vamos dizer assim, os estaduais estavam sendo deixados de lado, os times estavam jogando com reservas estaduais.
Exatamente.
Mas nesse caso específico, não é uma questão dessa, porque são finais. Os times já chegaram na decisão, os times estão com o pé já na Copa do Brasil. Vitória está garantida
na
Copa do Brasil.
Mas eu acho um erro, né? Você usar apenas os estaduais para garantir acesso à Copa do Brasil.
Eu também acho.
Esse é um argumento que, para mim, não faz o menor... Ele tem uma questão política por trás disso.
O que eu quero dizer é que o movimento dos clubes essa semana não tem a ver com a vaga da Copa do Brasil.
Sim,
porque a vaga
da Copa
do Brasil é conquistada.
Tem a ver com o título. Tem a ver com o desejo de título. Eles querem ganhar.
E superar a final.
Claro, claro. Não tenha dúvida.
Vou mandar um abraço aqui também pro Anderson Santos, que é o Anderson Santos, ó. Primeiro.
Que saudade de você, grande meu Anderson, amigo.
Quevedo tá aqui também, Eduardo Quevedo.
Quevedo.
Dá amanhã contra o Palmeiras. Palmeiras e Santos.
O Anderson Santos. Alô, baianos de Londres. O senhor é um moleque, viu? E quando a gente
começa
a
tarde,
ele reclama.
Moleque.
Acabei de mandar um abraço pra ele, ele manda essa tabacada pra gente.
Não, mas ele tá retado aqui, ó. Porque ele fala que os campeonatos estaduais tem um negócio dele aqui, peraí. Eu quero entender por que defender estaduais... Com exceção de São Paulo, todos são prejuízos. As contas não fecham. Vai jogar, vai pagar para jogar? Flamengo tem uma folha mensal de 30 milhões. Misericórdia. Em 3 meses de estadual são 90. Não ganha nada de premiação.
Ele tá, do ponto de vista financeiro, ele está certo.
Não tem dúvida. E a bilheteria deve bater 9 mil de lucro.
É do ponto de vista financeiro, os estaduais hoje são um produto que não se sustenta.
E a conta dele?
O problema é você querer, e aí, Anderson, nesse caso eu discordo de você, é você querer desmerecer a existência de um estadual apenas pelo argumento de que financeiramente ele não se sustenta. Ele não se sustenta financeiramente porque ele hoje é um produto mal concebido. Ele
pouco
tem
atrativo.
Que ser reconcebido.
Pouco atrativo.
Não é que ele tem que deixar de existir, tem que ser revisto. O calendário tem que ser outro, né? A lógica de participação tem que ser outra.
Os principais clubes talvez entrar num momento muito
no
mais.
Outro
isso,
momento.
Exatamente.
Você gasta menos da sua folha, mas vai
para o
creme.
Claro.
Um torcedor interessado. Né?
O Brasil tem 800 clubes de futebol profissionais. Quer dizer, profissionais. A gente considera como... Mas na prática, quem fica 9 meses sem jogar não pode ser profissional. Não pode ser considerado profissional e não pode ser dado a ele as mesmas exigências, custos e
padrões
de um time profissional. São 740 times que não tem calendário no Brasil, gente.
Loucura. É muita coisa.
É muita coisa.
É o que você falou, 161 equipes que são Série A dos campeonatos estaduais não vão disputar nenhuma série a partir de agora.
Repita esse número, velho. Repita.
161 equipes que são Série A nos campeonatos estaduais, não vão disputar absolutamente nada a partir de agora.
De abril. O ano acabou para 161 equipes.
Pois é.
E aí, Renatinho, você está falando que estão na primeira divisão, mas em muitos estados brasileiros, e aí você pode considerar Santa Catarina, Paraná, que na Bahia também, mas um pouco menos, mas Rio, São Paulo, você tem série de segunda divisão estadual, terceira divisão estadual, com muitos clubes, tá?
Com muitos clubes,
ou
exatamente.
Seja, e reforça ainda mais a tese de que a gente poderia ter uma outra divisão no campeonato, no Brasil, uma divisão nacional no Brasil, que conseguisse trazer esse número gigantesco de clubes. E a outra saída também, cara, Tom, que você estava falando de Copa do Brasil, que a gente sempre bate nisso aqui, cara, a Copa do Brasil é tudo menos a competição democrática, como eles falam,
isso,
né?
Isso.
Ah, porque a Copa do Brasil era para ter 300 clubes, 400 clubes, como tem no mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem 80, 90 clubes.
92, Tchelo, a quantidade de clubes, que olha o que o Renatinho falou, 161 clubes que não vão jogar nada, absolutamente nada a partir de abril. Essa quantidade de clubes é maior do que a quantidade de clubes que participam da Copa do Brasil. São 92 clubes na Copa do Brasil e são 161 que não vão fazer nada. É óbvio que tem alguma coisa errada. Não é possível.
Total. E a gente está assistindo, cara, uma coisa que para mim é bizarro. A CBF criou esse mecanismo estadual e está flertando com o fato de perder grandes times na Copa do Brasil. Por conta do estadual.
Sim,
então, assim.
É verdade.
Vai acontecer uma hora que não vai estar Botafogo, que não vai estar Santos, não vai estar Corinthians, jogando uma competição dela. Para a qual, quanto mais times, né, de torcida, mais prestígio, melhor para a competição. É completamente lógico o que ela está fazendo, entendeu?
Perfeito, cara? Perfeito.
Ó, a participação está muito bacana em nosso YouTube, viu, galera? Obrigado no chat do YouTube. Participação do Sérgio Andrade, bonita camisa, Renatinho.
Você sabe quem é esse? Coré.
Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, muda isso aí, velho.
Mude esse nome aí.
Que apelido é esse,
cara? Coloque Coré,
meu irmão. Pode ser o nome de verdade, rapaz. É Coré. Um abraço, meu irmão. Um abraço pra você. Cada um, Sérgio Andrade.
Sérgio Andrade.
Lá, formalidade.
Calma, Cássio.
Passou, calma. Desculpe. Coré. Beijo. Kaiser Santos. O Kaiser falou o seguinte: Renatinho, E bancada, fica um questionamento. Estaduais no estilo Copa do Brasil, quatro melhores ranqueados pela CBF no quadrangular final e os demais lutando pela classificação. Perdeu, tá fora. Temos de um lado times de sem calendário esportivo e com recursos limitados versus times desgastados com mais recursos de temporada longa. Estaduais iniciando em dezembro e concluindo em janeiro. Tá aqui o Diego Araújo. Fez a mesma sugestão de número do dia que o Marcelo Azevedo. Será que acertaram? Oh, meu Deus. Dessa vez? Chefe Curi, estaduais serviriam na formação de sub-23 para os clubes de Série A e B. Para isso, não poderia servir vaga para a Copa do Brasil. É, tá aqui o Chefe Curi também fazendo. O Fabrício Lima, lembrando que o Bavi de 94 Real de Ney foram 97 mil pessoas.
É, 97, é isso aí.
É. Ricardo Dutra, são dois problemas: empobrecimento dos clubes no interior e calendário. Cadê a base da Catuense? Cadê o Flu de Feira com o seu estádio do passado? É, tá aqui lembrando. Diego Dória, Floquinho, um abraço pra você também.
Abraço, Flox.
Vamos lá, o Vladimir Costa. Pessoal, aumento do público presente nos jogos do Bahia, Flá, Corinthians, Porco e etc. se deve a uma mudança de comportamento do torcedor. Eles estão indo ver seus times, independente do rival. Sócio, o Vladimir Costa que mandou essa
mensagem. É verdade. Floquinho tá lembrando aqui que a Federação Gaúcha tem um programa bem bacana de apoio aos clubes menores, com patrocínio comum a todos e marcadores de desempenho dentro e fora de campo.
Ah, então, isso é muito legal.
Esse tipo de iniciativa é importante.
Aqui na Bahia teve um período que é Embasa, né? Ela
é,
foi com a Federação Baiana e foi patrocinador de todos os clubes, menos dupla Bavi. Ruth Martins, um beijo! Um beijo pra Ruth Martins e pro marido da Ruth.
Torcedora do Galo.
É, tá aqui. Amanhã. Quero saber o que ela tá pensando dessa final.
Ela falou aqui, né? Ela falou aqui em algum trecho. Estadual só não presta pra quem ganha. Só pra quem. Porque pra quem perde pode mudar tudo na temporada. Também é verdade.
É, então é por verdade. Isso que tem sequência do trabalho ali na nossa enquete, na nosso pesquisa. Twitter, nosso X. Ó, tem também o Otávio S, o Pitt.
Grande Pitt.
Cara,
tava
cara...
Aquiles Eduardo, viu? Tava Aquiles Eduardo.
Voando.
Pilotando. Eu vi.
Teve comigo na quinta-feira. Foi lá me dar um abraço. Foi. Grande Pitty, grande brother.
É, vai falar ninguém está moderado ele. Os estaduais poderiam ser disputados nas datas FIFA ao longo do ano. Um abraço, amigos. Otávio
essa pode ser. Veja, tem uma série de opções. O que eu acho que é importante naquele artigo que Irlan coloca. Ele supõe uma Série E, né? Ele chega a esse ponto de tentar estabelecer uma Série E em que seja cada vez mais regionalizado. E aí eu acho que é importante, o pulo do gato nesse troço, é a tal da regionalização cada vez mais forte. Porque num país continental, se você não consegue regionalizar, o custo de logística mata completamente a viabilidade econômica do negócio. Ponto. Então, talvez o que precisa... É que você pega um estado, por exemplo, da Bahia. Um estado imenso desse. Porque você também não tem gente que você consegue disputar ali primeiro fase. Aí ele está falando de uma Série E para competições nacionais, né?
Sim.
Em que você primeiro fortalecesse ali regionalmente e dali você saísse para outras instituições. Então, talvez o caminho para você trazer mais viabilidade para esses clubes que ficam sem calendário ao longo do tempo, parte por uma regionalização cada vez mais forte. E isso impactaria o resto do calendário todo. Porque é o que a gente estava falando. O time de Série A que disputa umas 15 datas de estaduais, se não me engano, tem estaduais com 15 datas, 14, 16, sim, vai variando. Acho que o baiano são 13? Se baiano, eu não me engano, são 13.
São 13 datas.
É, então, pô, isso impacta demais. Impacta. Então, agora também é o seguinte: como é que você faz? Você zera isso tudo? E a ida do Flamengo pro interior do Rio, que para uma cidade daquela, do Bahia, do Vitória,
de Bahia e Vitória
do Esporte, do Ceará, do Fortaleza, do Grêmio, então, cara, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Então, a solução não é simples como a gente aparenta. Talvez seja mais simples, Anderson, quando você fatura 1,3 bilhão por ano. Mas para a turma, que é o grande maioria do futebol brasileiro, que tem um monte de conta para pagar, com um nível econômico cada vez maior, precisando crescer cada vez mais economicamente, a solução não passa por uma simplicidade assim.
Ah, sim, agora, Renatinho, só reforçando também, porque assim... É, em grande parte do mundo essas questões também existem. Claro que no Brasil isso é muito mais dramático, porque a gente tem muito... Primeiro que é continental, como você falou, um país de dimensões geográficas enormes, e a gente tem uma quantidade de clubes também grande. Mas quantidade de clubes grandes, cara, existem em todo lugar do mundo, tá? E lá, nas ligas mais desenvolvidas, a solução encontrada foi a Liga e a Federação Nacional a subsidiar essas camadas da pirâmide lá de baixo.
É isso.
Entendeu, cara? Porque, de fato, não é possível um clube que joga 3 meses do ano, que não tem calendário, não tem patrocinador forte na cidade, né? não recebe grandes recursos, se sustentar numa competição nacional. É preciso que haja uma compreensão da macroestrutura do futebol brasileiro em benefício de uma Série E e benefício de estaduais mais enxutos, e aí sim a gente teria um calendário mais racional, eu diria.
O bom dessa história é que aqui ninguém precisa inventar a roda para resolver isso, porque existe uma série de exemplos de coisas que já foram feitas em muitos outros países e é perfeitamente possível trazer para cá. Ué, todas essas ideias, assim, ideia não falta, viu, gente? Solução não falta, ideia não falta, exemplo não falta.
Segredo é adaptação.
A questão... Lembrando, na Inglaterra, por exemplo, Tom, a Premier League ela cuida da primeira e segunda divisão, né? A Liga, né? Cuida da primeira, da Premier League e da Championship, né? Isso. Da terceira para baixo, quem cuida é a Federação Nacional Inglesa já.
Isso aí. Então, o problema é que, assim, para mim, pelo menos essa é uma opinião pessoal, o que fica claro é que a CBF tomou uma decisão de, ao invés de fortalecer o futebol brasileiro, ela resolveu fortalecer as federações estaduais.
A estrutura de poder
que existe hoje. Isso. Pronto. Então existem muitas coisas que podem ser feitas para poder fortalecer esses clubes, que são a base de formação de muitos torcedores e de muitos jogadores. A Catuense revelou o Bobô.
Foi.
O São Cristóvão... Quem?
Ronaldo.
Ronaldo Fenômeno. O Bangu, Ademir da Guia, Raí veio de onde?
Botafogo
de Ribeirão Preto.
Ah, isso aí.
Então, assim, matar esses clubes do interior é também matar. Um ecossistema de formação de torcida e de jogadores.
É. Perfeito.
E quando você coloca o filtro para a Série D dentro do estadual, como é hoje, inclusive, você ainda mata mais ainda, né, cara? Isso. Porque poucos clubes vão passar por aquele filtro do estadual. Então você tem, aqui na Bahia, são 10 clubes. Né? Tirando Bahia e Vitória, você tem 8 clubes ali que vão brigar por uma, duas, três, quatro vagas, não sei quantas vagas tem aqui na Bahia. Mas em cada estado brasileiro, você tem muito poucas vagas disponíveis para disputar. Então, você acaba condenando os clubes a um trimestre de atividades, no
máximo.
Né?
Isso parte também pelo amadorismo de muitas federações que não conseguem produtar. Veja, se a CBF tem as dificuldades dela para produtar isso aqui, os clubes brasileiros de primeira linha não se reúnem e não conseguem ficar num colchão debaixo de uma liga organizando um campeonato estruturado para as séries A e B, você imagina para a turma do baixo clero. Imagina para essa turma lá de baixo. Porque se tem... Veja, e aí eu queria chamar a atenção de algo que para mim foi extremamente desafiador e que esses caras vêm rompendo uma barreira enorme nesse ano. O streaming. Para mim, a consolidação do streaming no futebol está cada vez maior e o estadual desse ano alavancou e muito. Veja o Gold como cresceu, veja a Cazé TV pegando algumas propriedades. Você pega. Eu vou passar aqui rapidamente
as transmissões. Que prova que o interesse existe.
Total.
O interesse existe.
Você pega o Campeonato Paulista, o Cazé transmitiu lá, a Cazé TV. Você pega o Carioca, Cazé transmitiu os jogos do Vasco. O Gold, os outros jogos. Né? O Mineiro, aí o Mineiro já fechou Globo com todas as plataformas, igual o Gaúcho. O Cearense, o Gold também está lá. Então veja. Futebol, nesses outros clubes menores, você tem mais com o YouTube hoje, com a desintermediação, você tem a chance de transmitir uma série de jogos que a maioria das pessoas hoje não teria acesso. Então, quantas vezes a gente já se debateu? Você pega uma transmissão dessa da Cazé TV, de um jogo ou do Gold, de um jogo do Flamengo, de um jogo maior de um time desse. Cara, a quantidade de views é enorme. Isso pode gerar monetização. Só que esses caras não estão preparados para conversar sobre isso.
Tem uma coisa, Renatinho, com base aí, Tom, no que você falou, cara, assim, que eu acho interessantíssimo. Assim, hoje você tem pelo menos 9 federações estaduais que não tem clube nenhum em nenhuma das 3 primeiras divisões do futebol brasileiro. Mas essas federações são mantidas pela CBF.
Sim, é, né? Exatamente.
Mas existem por causa da CBF e são mantidas, muitas vezes, com recurso via CBF. Então a CBF se preocupa em manter uma estrutura que a faz continuar no poder, mas não se preocupa em fazer uma estrutura de calendário que beneficie os clubes. É o que você falou, Tom.
Está preocupado somente no poder. E assim, cara, os estaduais sofreram muito, muito o impacto financeiro da saída da Rede Globo. Né? Quando a gente vê um Carioca, por exemplo, né, que a Globo pagava, se não me engano, me corrija o número, acho que era
120 milhões.
120 milhões. 120 milhões de direito de transmissão. E esse mesmo Carioca vai para Record ou para SBT, não me recordo agora. Acho que é SBT.
SBT. Carioca Record.
Carioca Record.
Carioca? Carioca foi SBT.
Carioca foi Band.
Foi Band.
Record foi Band aberta e Band News fechada.
Band. Isso. Enfim, Band. Ou Band ou SBT, o Record. E passa a valer, se não me engano, 30, 35 milhões. Existem 5 campeonatos hoje brasileiros que são na Record. 5 campeonatos hoje que são relevantes, relevantes no sentido de tamanho, né? Gaúcho, Mineiro, Paranaense, Baiano e Carioca, que não tem premiação. O único campeonato desses maiores que paga prêmio ao campeão é o Paulista, que vai pagar 5, não 50, não. São 5 milhões. Então você pega um time, faz esse time ficar 4 meses disputando um campeonato, para no final das contas ele receber apenas um percentual dos direitos de transmissão, que valem hoje cada vez menos. Então, financeiramente, isso é um problema. Isso é um produto muito mal resolvido, tanto em termos de calendário, quanto em termos financeiros.
Agora é hora de eu preparar uma provocação para vocês aqui, tá?
Ah, vem.
É. Porque é o seguinte, seu Tio Azevedo, nós estamos falando de estaduais de forma geral, de uma maneira muito justa, né? Mas eu quero fazer uma concentração nesse momento específico, nas finais de 2024.
Bora. Quem vai ser campeão?
Não é só quem vai ser campeão. Eu vou pedir a sugestão de quem vai ser campeão.
Eu senti que Tia ia falar Nova Iguaçu ali, já.
É, calma, já tá cara. Aqui, ó. Eu quero saber qual é a final de estadual mais...
O bicho chega e engoliu.
Não, ele se remexeu na cadeira. Ele que é publicitário sabe o que eu quero falar. Quando o cliente se mexe na cadeira, que deu bom, né, Tia?
Deu bom.
Cliente se mexe... Alô, Cláudio Carvalho, fala assim, né? Mexe na cadeira, o negócio tá bom.
Interessou,
ó. Qual é a final de estadual de 2024 mais interessante e por quê? Eu vou listar aqui rapidinho para vocês alguns atributos. Bavi, com os dois na Série A, rivalidade muito grande, Bahia Grupo City, vitória campeão da Série B. Nós temos Grêmio e Juventude, a possibilidade do Grêmio ser heptacampeão gaúcho. Fortaleza e Ceará pode ter um hexacampeonato da equipe do Fortaleza. Temos Náutico e Sport, Flamengo e Nova Iguaçu, Palmeiras e Santos, o Santos Série B, mas de novo na final do Paulista, que não vinha desde 2016.
Cruzeiro e Galo.
O Cruzeiro jamais perdeu na Arena MRV, são 3 jogos. E conseguiu reverter.
Rapaz, que massa. Olha pra
e
isso.
Aí,
olha pra
qual isso, é cara. A final mais interessante, meu amigo?
Você vai dizer que isso não tem valor? Que, o negócio, que esse movimento não tem valor?
Ó, a enquete é pra você também, aí. Que tá aí no YouTube. Mande só qual é a melhor final de estadual de 2024 e por quê. Tchau, Azevedo, é com você. E eu já quero que você diga quem vai ser o campeão dessa melhor.
Caramba.
Cada uma delas, não?
De se você uma? Quiser cada uma delas, você pode fazer de maneira
campeão,
muito dinâmica.
Campeão, tipo do Rio de Janeiro, obviamente, eu estou torcendo com todas as forças para o Iguaçu. Você não tem a menor condição de ser diferente. Mas embora eu ache que seja uma tarefa hercúlea para o time de Nova Iguaçu, lá da Baixada Fluminense, que tem um excelente time, viu, cara?
Bom, arrumadíssimo time.
Jogou 3 partidas com o Vasco, 2 em semifinal e não perdeu do Vasco. Foi, tá? Foi. Vai jogar a Série A do brasileiro. Então é um time bastante arrumado. O Flamengo contratou o principal atacante do time na semana da primeira partida, né?
Foi o Carlinhos. Assim
que, eu acho. É Carlinhos, né? Estranhíssimo, né? Você contratar um jogador e anunciar a contratação dele antes dos jogos que vão acontecer. Mas enfim, faz parte.
Da sutileza.
Faz parte da porta. Então, eu acho que lá no Rio é uma tarefa difícil pro Nova Iguaçu, mas enfim, ele vai jogar. O Flamengo joga com todas as vantagens. Ah, eu acho que dessas que você falou aí, para mim, disparado...
Tem Remy Paysandu, desculpe, viu? Remy Paysandu. Só pra lembrar,
Cara, assim, acaba que a gente tá falando um pouco porque tá mais perto disso, né? Mas eu diria que dessas que você falou, 3 me chamam muita atenção. É Fortaleza e Ceará, Remy Paysandu e Bavi. Bavi, inclusive contradizendo a imensa maioria do torcedor do Bahia que eu conheço, que diz que o Vitória não é mais rival. Opa. É incrível como o torcedor do Bahia se mobilizou para essa final e quer ganhar esse título, né? Ganhar esse título em cima do Vitória. Então, assim, faz questão mesmo de ganhar esse título em cima do Vitória. Ou seja, eu diria que mexer com a cidade, como o Tom também falou lá no início, acentuar as provocações, aquecer as torcidas mesmo, e o título tem importância, eu diria que o Bavi.
Olha, o Vladimir Costa, que é torcedor do Bahia, disse aqui, ó. Pelo enredo, é o Bavi. O Vitória, se for campeão, será épico. Davi versus Golias. Eu acho que esse ponto que ele tocou é interessante. Que a minha defesa.
É interessantíssimo.
Por mais que tenha a possibilidade de uma sequência histórica no Rio Grande do Sul, uma sequência histórica no Ceará, existe uma narrativa e uma disputa de poder a partir do que aconteceu no início da temporada, com o Bahia com injeção fortíssima de dinheiro e o Vitória subindo... como campeão da Série B, que para mim tá fazendo esse clássico algo muito especial.
Eu não me recordo de um Bavi, de uma sequência de Bavis tão disputada com os dois times competitivos nos últimos 10 anos, tá?
E esse ingrediente é a reversão de expectativa. Parecia que não teria uma competitividade nos clássicos por conta do investimento do Bahia, o Vitória com problemas financeiros, subindo de uma Série B. E o que a gente tá vendo, na verdade, é o contrário. É um Vitória que se sente muito mais à vontade contra o Bahia do que o Bahia contra o Vitória.
Mas eu acho que é a mesma narrativa, muito parecida com Atlético e Cruzeiro. Personagens muito parecidos, com trajetórias parecidas. Um Atlético recente campeão, com injeção imensa de dinheiro, estádio novo. O Cruzeiro vindo de uma crise financeira imensa, subindo de uma Série B. Acho que são dois personagens
parecidos,
né? Dois jogos com narrativas muito parecidas.
O Léo Mapinta aposta no Bavi, o Márcio Barros também. Será que a Ruth vai apostar no Bavi? Eu acho que ela vai no Cruzeiro e Galo, hein, Ruth? Joga aí pra gente fazer Renatinho que devia aí.
Eu acho que é Bavi também, assim, veja. E aí, claro, com um olhar muito firme ali pra Galo e Cruzeiro e Fortaleza e Ceará, né? Assim, eu acho que esses três... Grêmio e Juventude, eu acho que o Grêmio vai fazer a diferença, né?
Ah, Remy Paysandu,
Remy, bicho pega. Remy Paysandu muito forte lá também, o bicho sempre pega. Mas assim, em termos de rivalidade, eu acho que o Bavi, de fato, tem um contorno totalmente... E vou te falar o que eu tenho percebido. O Bavi tem movimentado o ciclo fora dos torcedores baianos no Twitter, se você perceber.
Não tem.
Como tem uma série...
Uma mobilização mais nacional, uma atenção mais nacional, clássico. Né?
Isso, um abraço para Yannis, do Datafute Futebol, que sempre coloca lá um monte de estatística bacana, tá assistindo a gente aí. Ele sempre comenta isso. Então, assim, pô, como é que o Bavi tem movimentado? E eu vou te falar, foram bons jogos. Bons jogos os Bavis que tiveram aí. Esse excelente. Último, então, sim, foi ótimo, inclusive, para a torcida do Vitória. Mas foi um grande jogo, cara. Senhora, foi um bom jogo.
Nossa,
um bom
jogo. Brasil.
E amanhã a tendência de ser também outro grande jogo, sim, com o estádio cheio, como foi o Barradão, a Fonte Nova também. Então, eu acho que o ingrediente, como você falou, Cacito, pelo tamanho, injeção, expectativa e como o Vitória vem, tá todo mundo muito ligado nisso aí. E fora daqui da Bahia, porque para mim é um movimento que para mim é novidade nos últimos tempos.
Diga, mas o Bahia é favorito, vocês não acham, não?
Vai jogar pra lá, eu lhe conheço. Lembre que ano passado eu falei que o Botafogo era campeão. Você tava sendo vingativo, né?
É, seu vingativo.
Acha, seu
deixa
moleque.
Eu te falar. Mas eu acho que dentro do que tem de elenco do Bahia, embora eu ache o elenco do Bahia bastante desequilibrado, assim, cara, eu acho que tem um excelente meio de campo titular, mas acho que o Bahia tem um ataque muito frágil pra Série A. Eu acho que o ataque do Bahia é um ataque Série B, por exemplo, entendeu? Ainda. E tem uma defesa que precisa ajustar algumas coisas. Mas o Bahia tem um elenco, cara, muito mais forte que o do Vitória. Não tem nem comparação. É. Então, assim, se os dois times jogarem o seu melhor... A tendência...
Ceni pensa diferente.
A tendência é o Bahia vencer, cara. Agora, que quer que dê amanhã? A não ser que seja uma goleada, né, cara? Que o Bahia, seja lá, amanhã dê 5-0.
O problema é que o Bahia amanhã só pode ganhar...
A trajetória do Vitória...
Mas deixa eu fazer Perdão, Tchelo. Conclua.
Como? Não, eu queria dizer que, a não ser que amanhã seja uma goleada, assim, realmente, daquelas que sejam avassaladoras, a trajetória do Vitória já é heróica, né, cara, assim, contra o Bahia, né?
Diante Vitória já cresceu no ano.
Demais.
Cima dos Bavis. Já cresceu no ano.
Eu não sei lhe responder a sua pergunta. Eu não sei dizer, assim, qual desses jogos pra mim, porque pra mim, pelo contrário, a grande característica da final dos estaduais desse ano é que, tirando o Carioca, onde eu acho que, aí sim, existe um favoritismo declarado e um desequilíbrio evidente entre os clubes que estão na final, eu acho que todas as finais estão sendo feitas por times muito equilibrados. Há um equilíbrio muito grande.
Há muita competitividade.
Por exemplo, eu não ficaria minimamente surpreso se o Juventude vencesse o Grêmio.
Mas Flamengo e Nova Iguaçu não tem competitividade.
Foi o que eu falei. Tirando o campeonato carioca...
Sport Náutico também, tá? Eu acho que também já resolveu.
Já resolveu. E tava também prévio, mas é realmente um...
Mas eu acho que é um ambiente de muito equilíbrio, cara. Sim, se Juventude ganhar do Grêmio, eu vou ficar surpreso? Não.
E o Santos do Palmeiras?
Não, também não.
Também não. Aliás, o Santos como gosta do Campeonato Paulista, o Santos.
Também não. Agora, cresce, o Carioca não. O Carioca há um desequilíbrio ali. O Carioca, claro, né? Tchelo não vai gostar de ouvir o isso,
mas já tá respondendo. Já tá respondendo aqui, ó, o nosso querido Vladimir Costa, que o Vladimir Costa fez Caníveis e Cuesta na zaga do Bahia. Provoca o alívio dos botafoguenses. Aí Tchelo que tá aqui também tá lá, fez nem fale, risos. Ó.
Safado.
Outro dia eu tava falando com uns brothers meus do Bahia, o cara botando Cuesta, fez uma pontuação e tem feito alguns bons jogos mesmo no Bahia.
Inclusive do Barradão.
Exatamente. E aí, com exceção do último gol, do gol do Vitória, que é uma falha clamorosa
dele. Ele foi deslocado.
Que é a coisa, Cacito, que eu sempre. Que eu até falei com o Renatinho sobre isso do Cuesta, cara, que vai ficar marcado esse ano, vocês vão ver isso ao longo do ano. O gol ou que decide as partidas sempre é em cima dele, cara. O Botafogo foi incrível. Os últimos 8 jogos, o Botafogo perdeu. 6 ou 7 gols foram exatamente em cima dele.
Esquece que é bola,
recursos técnicos, assim, muito acima da média. Tem uma saída de bola pra mim que é um primor, assim, cara. Que é raro você ver, né? Mas eu acho que ele, quando... Como?
Tá perturbando. Esquece campo e bola, velho. Pelo amor de Deus. Esquece sair, não lembro disso, não.
Ah, tá.
O Tia Azevedo da Ruth falou que pra ela, o Bavi... É o mais interessante, hein? porque ela falou que a diferença pra gente, ela enquanto torcedora do Galo, é só que o Cruzeiro tá de volta a uma final depois de muito tempo e tem tido sorte, segundo ela, na Arena MRV. Mas fora da Arena eles não têm nada demais.
Assim, o torcedor, isso é maravilhoso.
Qualidade,
isso é maravilhoso. Massa, isso só mostra, velho, como ó, tem interesse, tem audiência, tem estádio cheio, movimenta uma cidade, as pessoas gostam, forma a torcida, todo mundo quer o título, meu irmão. Se organizar direitinho, todo mundo fica feliz.
Mas aí só um
todo
ponto,
mundo fica feliz.
Só para botar um pouquinho de água nesse chope. Tem estádio cheio nas finais, porque a maior média de público dos estaduais, sim, é a do Carioca, com 13.147. Quando você compara com isso, com o Campeonato Brasileiro...
O Brasileiro bateu 23, não foi?
13.147.
Porque é um produto mal concebido.
O segundo é o Campeonato Paulista.
Estádios pequenos também, viu? Estádios
pequenos. Claro, estádio pequeno. O Campeonato Paulista com 12.400 pagantes é o segundo. O terceiro vem o Mineiro com 6 mil. Aí já vem um vale imenso, né? Do segundo para o terceiro. 6.827. O quarto, o Gaúcho, com 6.800. E o quinto, o Baiano, com 6.190 espectadores.
Excelente,
aí,
excelente esses números.
Quero transmitir uma corneta. Recebemos aqui do nosso nobre Eduardo Quevedo.
Grande Quevedo.
Vale uma corneta. Final com 20 títulos nacionais perdeu importância para os amigos. Risos.
Ah,
Palmeiras e Santos.
Oh.
Bela tapa, viu?
Boa.
Bela tapa, seu Quevedo.
Rapaz, não, escuta, eu tô falando.
É estadual para dar em doida. É nacional para dar em doida.
Para mim, surpreendeu o Santos com esse nível de competitividade no início da temporada, depois vindo a pancada que foi para cair para a Série B. Então,
venceu o primeiro jogo da final e a Carilli, viu?
Santos está dando todo indício que vai bater e voltar. Vamos ver. Viu?
Vai quicar.
E mais do que essas médias que você traz, pior do que essas médias, Renatinho, é saber que grande parte dessas médias estão concentradas em poucos clubes, né? Acho que você trouxe outro dia uma informação de que 80 ou 85% do público do Baianão acontecia em jogos que envolviam Bahia e Vitória. Sim. Esse é o problema.
É.
Essa que é a questão.
Eles são os grandes mobilizadores.
O Santos, Cacito, que jogou a semifinal com o Bragantino no estádio do Corinthians e lotou o estádio. Né?
Inclusive, reza a lenda, aí houve uma discussão de narrativa, e eu não vou aqui me apegar a isso, mas teve gente informando que foi o maior público da Arena em 2024.
Eu li também.
Aí teve setores do Corinthians rebatendo, enfim. Mas ficou essa mini-celeu, mas essa competição.
E como é que você resolve isso? Exatamente colocando o que você falou, Renatinho. Rivalidade numa fase anterior classificatória, ela tem que ter concentração regional, gente. Ela tem que ser geograficamente concentrada. A rivalidade, ela é mais forte quanto mais perto você está do seu adversário. Então, se você tiver, veja, por exemplo, o sucesso dos torneios intermunicipais. O intermunicipal sobrevive há anos aqui na Bahia. E essa rivalidade, ela é importante, porque quanto mais perto você está um do outro, mais forte é essa rivalidade. Então, tem que ter, uma fase classificatória.
E um caminho bacana também para você atingir e trazer novas marcas, né? Trazer cada vez mais, embalar o produto. Por exemplo, o Paulistão tem name right, é o Sicredi.
Sim.
O Carioca é o Betano, Bet Nacional, se não me engano. Bet Nacional. Betano, inclusive, fechou o name right agora no Campeonato Brasileiro. Depois, o Açaí não será mais.
Ah, é?
Açaí, que patrocina 10 campeonatos estaduais no Brasil. E agora, acabou de fechar...
A CBF se junta a 17 clubes da Série A do Brasileiro que já tem patrocínio de uma casa de
aposta esportiva. E agora o name right do Brasileirão será a Betano. Então, quer dizer, a chance de você também trazer... Quando você pega uma marca nacional, que é Açaí, e você consegue ali, que é Grupo Pão de Açúcar, se não me engano, Açaí, né? É Açaí Pão de Açúcar, Atacadão, é Carrefour. Quando você pega o Açaí e tem patrocinado 10 campeonatos, e aí estou falando Carioca, Cearense, Baiano, Pernambucano, Paranaense, entre eles, a estratégia de um cara grande desse, até porque ele pode estar entrando com mais força numa determinada cidade ou numa região. Sim. Então, veja, se você produtar, você consegue sim se conectar com marcas relevantes para você valorizar o produto.
Mas tem que organizar.
Tem que organizar.
Se organizar, todo mundo fica feliz.
Pronto. Se organizar, todo mundo lucra.
Isso.
Cosme Matos, um abraço para você. Ele escreve o seguinte: todos os sábados fico na expectativa para assistir esse programa fabuloso com comentários ímpares sobre futebol e suas repercussões dentro e fora de campo. Sou fã desse quarteto, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado, meu, de coração, pela sua palavra. É hora.
Ele acertou o número do dia?
Não, quem acertou o número do dia? Diego Araújo, Asma e Marcelo Azevedo.
Parabéns. Parabéns.
Você vazou para os dois.
Você não vai pedir a enquete agora, não, né?
Espera um pouquinho.
Então, 45.512 é o quê, Tchalão? Fala pra gente, fala o que é o número do dia.
é a fantástica média de público do São Paulo no Campeonato Paulista deste ano, que deve ser, se eu não me engano, uma das maiores da história do São Paulo no Paulista. E o São Paulo já tinha alguns anos que não tinha maior média lá no campeonato. Acho que a última vez foi em 2017, se eu não me engano, enfim. Mas é incrível esse número do São Paulo para um campeonato estadual, é fantástico. A torcida do São Paulo tem se mobilizado muito desde o ano passado, mas tem um trabalho muito forte sendo feito, cara, com o sócio torcedor lá, cara, e a setorização do estádio, valorizando alguns espaços, um trabalho muito bem feito, cara, que tem dado condição da torcida acompanhar cada vez mais o time nos jogos.
Perfeito.
Enquete do dia, Renato Gadeville.
O que vale mais no título estadual? Cara, tá impressionante. Ganhar do rival, 40%. Hegemonia do estado, 40%. Em terceiro, sequência do trabalho com 12%. E formação da torcida com 8%. Tá pau a pau, 210 votos até agora.
Eu vou votar daqui a pouquinho.
Impressionante, viu, bicho? Pau a pau.
Quero desempatar isso aí.
Quer desempatar? Bom... Agora...
A gente vai encerrar sem dizer quem são os favoritos para amanhã, é, cara? Não acredito que a gente vai pipocar
não,
assim.
Não é favorito, não. Eu vou querer palpite mesmo. Favorito é mais fácil. Eu quero palpite. Começando, Tchelo Azevedo.
Já estamos em cima.
É, a hora é agora.
Não, eu não vou falar.
Gaúcho, mineiro, paulista, carioca, baiano e cearense. Bora agora.
Gaúcho, Grêmio, mineiro, galo, paulista, Santos, carioca, Flamengo, cearense, Fortaleza e aqui na Bahia, o Bahia.
Renato Gadeville.
Bahia,
Hã?
Ceará,
Hã?
Flamengo,
Hã?
Grêmio,
Hã?
Galo
Hã?
E Santos.
Tom Asso, quase igual.
É. Não sei.
Pipocou, vamos lá.
Pipoqueiro.
Bahia, Palmeiras, Galo, Fortaleza, Grêmio, Flamengo.
Só um detalhe, tá?
Isso é chute, rapaz.
Claro,
chute.
Mas aí... Sim, mas pra lhe cobrar depois é pra você cartar.
Mas no futebol você faz gol como?
Chutando.
Só um detalhe, pra mim é Bahia nos pênaltis.
Não, eu tô falando Bahia porque aqui eu posso jogar com coração.
Nos pênaltis, tá?
Porque pra mim é outro jogo
duro. Amanhã o negócio é pesadíssimo. Amanhã o Vitória chega com uma condição muito forte.
Favorito é o Vitória, eu diria.
Favorito é o Vitória. Eu boto 55, 45. Tô falando sério, Tio. É sério. Pela forma como o Vitória se comportou em clássico até agora.
Que chute que eu passo.
Ilustridade de aleatria, viu? A gente só se fala segunda-feira, viu? Pelo amor de Deus.
Um abraço.
Meus amigos, é hora de dar tchau. A você que acompanhou a gente.
A cara de pau de Renatinho dizer que o Vitória é favorito, velho.
Eu engasguei aqui, cara.
Ah, ele tá rindo de verdade.
É sério, pô.
É sério, 55-45, rapaz. A vantagem do Vitória é relevante pra um time que joga...
Maçã tá vermelho.
E Remy Paysandu, eu vou de Paysandives.
Boa.
Boa, aqui o Anderson Santos mandou aqui. Paulo Sérgio, é bom assim... Quando a imprensa não acredita no Vitória. Você tá certo mesmo, porque vai dar a resposta pra todo lado segunda-feira. Tá certíssimo mesmo. Galera, obrigado pela participação em nosso canal do YouTube. Obrigado pela participação na enquete do Twitter. Obrigado pelo like, pelo compartilhamento de link. Esse programa vai ficar à disposição pra você assistir no YouTube ao longo da semana, das semanas. E também vamos ter o Futebol SA de hoje em Spotify, no canal do Spotify do Futebol SA. Um abraço pra todo mundo, um bom fim de semana. Parabéns aos campeões! E até semana que vem. Tchau.
Tchau.
Valeu.
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.